MiningCast, o podcast da revista In The Mine.
Ela já estava presente nos desenhos feitos pelos homens primitivos em suas cavernas. Mas só em 1779 é que teve sua composição química devidamente identificada. Demoraria ainda uma década para que, em 1879, ganhasse o nome pela qual a conhecemos hoje, deixando de ser chamada de plumbago, já que não se originava do chumbo, ou plumbum, em latim. Na passagem dos séculos, suas três formas de ocorrência foram ganhando aplicações variadas e muito além do simples registro gráfico. Nos últimos anos, o desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos potencializou a demanda por depósitos desse minério com alto grau de pureza, para a fabricação de baterias e até mesmo como componente de pavimentos asfálticos eletricamente condutores, para aquecer pistas de aeroportos e pontes em regiões mais frias. Caros ouvintes, estamos com Daniel Atencio, geólogo, mestre e doutor em geociências nas áreas de mineralogia e petrologia, professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e também o maior descobridor de minerais do Brasil. É ele quem vai explicar para a gente o que é, como ocorre na natureza, onde pode ser encontrada e para que serve a poderosa grafita. Boa tarde, Daniel, tudo bem com você?
Boa tarde, tudo e com você?
Tudo certo também. Daniel, eu queria começar a falar de grafita te perguntando se é verdade que a grafita é um dos minerais mais antigos utilizados pelo homem.
Sim, Tebes. O homem primitivo já usava grafita para desenhar nas paredes da caverna. Os egípcios usavam para decorar objetos cerâmicos. Em 1400 já eram fabricados cadinhos de grafita na Bavária. Depois, na Idade Média, a grafita ela foi confundida com outros minerais, especialmente a galena, a molibdenita.
Entendi. Como e quando foi identificada a composição química da grafita?
Foi em 1779, Scheele, ele determinou a composição da grafita, ou seja, carbono elementar. Ele demonstrou que ela podia se oxidar, produzir dióxido de carbono. Depois, em 1789, Werner deu o nome para o mineral de grafita. Esse nome é derivado de grafém, que significa escrever, como as pessoas escreviam como grafita. Antes disso, em 1739, tinha sido dado um nome errôneo para o mineral de plumbago, que vem do latim plumbum, que significa chumbo, de onde supostamente a grafita teria origem. É porque confundiam, como eu disse na pergunta anterior, confundiam grafita com galena, com outros minerais. Galena é sulfeto de chumbo. Então, havia uma confusão antes da primeira análise química, né, de determinar a composição do mineral.
Ok. Como a composição dela é de carbono, né?
Carbono.
Em que outras formas o carbono elementar é encontrado na natureza, além da grafita?
Bom, existem quatro polimorfos com essa composição da grafita, que é o carbono elementar. São a grafita, a chauíta, o diamante e a lonsdaleíta. Todos eles têm a mesma composição química, mas têm estrutura cristalina diferente. Chauíta e lonsdaleíta são minerais muito raros, a gente nunca ouve falar deles.
E quais as principais diferenças, então, entre a grafita e o diamante?
A estrutura cristalina das duas é diferente. Uma tem um arranjo, outro tem outro arranjo, e isso, simplesmente o arranjo, já faz com que as propriedades do mineral sejam totalmente diferentes. Na grafita, existe um arranjo atômico em camadas, existem camadas onde os átomos de carbono são ligados entre si por ligações muito fortes, ligações covalentes, mas essas camadas elas são fracamente ligadas umas às outras, são ligadas por forças de van der Waals. A diferença de intensidade entre esses dois tipos de ligação faz com que apareçam propriedades anisotrópicas na grafita, incluindo a condutividade térmica. no diamante, as ligações são covalentes em todas as direções. Então, são ligações muito fortes em todas as direções.
Ok. E como a grafita é representada na tabela periódica? E, além disso, quais são as suas características físicas e químicas?
Bom, na tabela periódica, o que são representadas são representados elementos químicos, não minerais. Então, na tabela periódica, a gente vai encontrar o carbono, que é o composto mineral que compõe a grafita. A tabela periódica é feita, então, de elementos químicos, não de minerais. As pessoas, em geral, confundem elemento químico com mineral. O carbono é um elemento químico de símbolo C, C maiúsculo, o número atômico é 6, massa atômica é 12, ele é um membro do grupo 14 da tabela periódica, é um não metal. E as propriedades básicas da grafita são a maleabilidade, absorvência, inércia química, elevada condutividade térmica, também elevada condutividade elétrica, e ela tem excelentes propriedades refratárias, entre outras propriedades.
Certo, certo. Além disso, já tomei o meu puxão de orelha aqui, né?
É. Não.
Tabela periódica não contém mineral, né?
Às vezes as pessoas, quando eu falo que eu descobri um mineral novo, aí a pessoa faz a pergunta, em que lugar da tabela periódica vai ficar esse seu mineral? Não, a tabela periódica ela tem os elementos químicos, que são os ingredientes dos minerais.
Ok, ok.
Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
Nós voltamos com nossa aula mineral no Mining Cash. Eu gostaria de perguntar, professor Daniel, quais são as variedades de ocorrência de grafita?
A grafita pode aparecer em três variedades comerciais, que são flocos, a variedade microcristalina, que é erroneamente chamada de amorfa, e veios, ou lump.
Tá, então vamos começar aí da primeira variedade. Quais são as características da grafita em flocos?
Grafita em flocos, ela ocorre usualmente em leitos, em pacotes, em rochas metamórficas. Em alguns depósitos ela surge em veios, ou então leites, maciças. É a grafita que é mais lavrada no mundo e geralmente ela possui uma melhor condutividade, uma maior resistência à corrosão do que a grafita microcristalina.
E a grafita em veio cristalino ou lump?
A grafita em veio cristalino é a forma mais rara que tem, mas quantidades expressivas elas são encontradas em Sri Lanka. É uma forma altamente cristalina, o teor de carbono é elevado, chega a 97%.
Tá. E por fim, né, como é que se caracteriza a grafita microcristalina?
Bom, grafita microcristalina, também chamada amorfa, ela resulta do metamorfismo termal do carvão. O seu baixo índice de cristalinidade, em partículas muito pequenas, é responsável pela sua aparência amorfa. Todavia, trata-se de uma substância altamente cristalina, visível apenas ao microscópio. Essa é a forma menos pura que existe.
E atualmente, qual é o volume, né, e onde se encontram as reservas mundiais de grafita?
Elas somam cerca de 400 mil milhões de toneladas, das quais 55% estão localizadas na China.
Tá.
Em 2017, o Brasil ele ocupou a terceira posição no ranking dos maiores produtores globais de grafita, ou seja, 95 mil toneladas, atrás da China, que produziu 780 mil toneladas, e da Índia, que produziu 150 mil toneladas.
Ok. É uma diferença bastante grande, né, com a produção da China, né?
Muito grande. Mesmo assim, em terceiro lugar entre todos os produtores.
Sim. E falando em Brasil, né, especificamente aqui, onde há registros ou ocorrências desse mineral e quais são as estimativas de recursos e de reservas?
Existem ocorrências de grafite em quase todos os estados brasileiros, mas os estados de Minas Gerais, Ceará e Bahia são os que mais têm grafite e eles totalizam 105 milhões de toneladas.
Certo. E como é realizada a lavra da grafita, Daniel?
Bom, no Sri Lanka, a grafita em veio cristalino é lavrada por métodos subterrâneos. O minério lavrado é transportado por caminhões até a superfície para catação manual e classificação. Os leitos de grafita amorfa também são usualmente lavrados pelo método subterrâneo. O minério é desmontado por explosivos e transportado até a superfície pelos métodos convencionais. Depósitos de grafita em flocos, eles são lavrados por métodos subterrâneos e também em céu aberto. Usualmente os depósitos subterrâneos, eles são de rocha fresca, portanto eles requerem um desmonte por explosivos. Muitas das lavras a céu aberto estão limitadas à parte intemperizada do depósito. Elas empregam o mínimo de explosivos e equipamentos convencionais de escavação, escavadeiras, tratores.
E quanto ao processamento, Daniel?
O processamento do minério de grafite, ele se inicia com a britagem e com a moagem, que são seguidas por concentração e purificação. Método de catação manual para concentração da grafita com granulometria de liberação muito grossa é usado em raras situações, como em Sri Lanka e na Coreia. Concentração dos minérios de grafite em flocos é feita em geral por meio de flotação. O mineral responde muito bem a esse processo com uma variedade de coletores, que são óleos não polares, como querosene e óleo combustível. A concentração gravimétrica e a separação magnética são usadas como etapas auxiliares do beneficiamento.
Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
Estamos de volta com o último bloco da nossa aula mineral e eu gostaria de perguntar, Daniel, qual é a produção atual e os principais produtores de grafita?
Eu achei aqui os dados de 2007. Nossa. A produção mundial de grafita de 2007 foi de cerca de 1.030 milhões de toneladas. Os maiores produtores foram a China, com 70% da produção mundial, depois Índia, Brasil, Coreia do Norte e o Canadá. Recentemente, os Estados Unidos e a Alemanha eles se associaram a empresas chinesas para fornecimento de matéria-prima necessária à obtenção de produtos de grafita com elevado valor. A Índia, que é a segunda maior produtora de grafita, tem quase toda a sua produção destinada ao mercado interno. Eles produzem e consomem o que eles têm.
No Brasil, quais são as principais produtoras?
O Brasil é o terceiro maior produtor, já falei isso, né? Atrás da China, da Índia. E a produção brasileira em 2005 foi de 75.500 toneladas. E a Nacional Grafite Limitada, uma empresa brasileira que foi fundada em 1939, atua na mineração e no beneficiamento da grafita. É o maior produtor nacional e que produz mais de 75% da grafita do Brasil. Okay. Em 2005, ela produziu 56.848 toneladas. Em três unidades produtoras, que são Itapecirica, Pedra Azul e Salto da Divisa, todas em Minas Gerais. Tá. Existem outras empresas que operam em pequena escala, algumas das quais usam ainda técnica simples de processamento mineral. A Extrativa Metalquímica, SA, foi fundada em 2000, depois de absorver a Mamoré Mineração e Metalurgia Limitada. Ela opera no estado da Bahia, em Maikinink, em uma mina a céu aberto.
Certo. Quais são as principais aplicações de cada tipo de grafita?
Flocos cristalinos. Eles servem para refratários, baterias, escovas de carbono, catalisadores, coberturas, cadinhos, laminados, materiais de fricção, células a combustíveis, lubrificantes, lápis, plásticos e resinas. A microcristalina, chamada de amorfa, Ela serve para aditivos de carbono, coberturas, materiais de fricção, lubrificantes, lápis e refratários. Já as de veios cristalinos, o LUMP, são usadas para baterias e para lubrificantes.
Considerando essas aplicações, né, quais são os principais países que consomem grafita no mundo?
Os principais consumidores, maiores consumidores de grafita em todo o mundo são aqueles que estão inseridos nas indústrias de aço, refratários e fundição. São os mercados tradicionais. Em termos de exportação, os maiores países de destino da grafita brasileira são os Estados Unidos, com 27%, a Bélgica também com 27%, a Holanda com 11% e a Venezuela com 7%.
Ok. Bem, recentemente também, né, Daniel, o emprego da grafita passou a ser indicado em aplicações de alta tecnologia. Como esse emprego se tornou possível e quais são essas aplicações?
Sim, Tebs. O aumento previsto na fabricação e venda de veículos híbridos e elétricos, ele deve aumentar muito a demanda de grafita de alto grau de pureza em células de combustível e em aplicações em baterias. Uma perspectiva para a utilização de grafite está na construção de asfalto eletricamente condutor, com a finalidade de aquecer pistas de alguns aeroportos e pontes em regiões frias para evitar o gelo. E o grafeno. Grafeno é um produto elaborado a partir da grafita. O grafeno é constituído por uma camada extremamente fina de grafita. Na prática, o grafeno é um material mais forte, mais leve e mais fino. Ele tem a espessura de um átomo. Devido às suas propriedades excepcionais, o grafeno é um material multifuncional, podendo ter uma diversa gama de aplicações, desde eletrônica e ótica até aplicações biológicas.
Quais especificações ela teria que ter, né, para atender essa demanda?
Manufatura de baterias modernas, as especificações são bem rigorosas. No caso de baterias alcalinas de longa duração, dois itens são muito exigidos. O teor de carbono na grafita deve ser no mínimo de 98%, a granulometria deve ser abaixo de 5 micrômetros e dessa forma se consegue um elevado índice de condutividade que é exigido para o produto. E okay. Também a condutividade elétrica dele, importante.
Tá, tá. E a grafita ela é única em suas características ou há minerais alternativos que podem ser empregados com a mesma finalidade e o mesmo desempenho?
Materiais alternativos para a grafita, eles dependem da sua aplicação. No caso de baterias alcalinas, o lítio é um forte concorrente.
Ok. E para finalizar, professor, em sua opinião, há potencial de mercado para justificar a abertura de novas minas e o aumento da produção de grafita no Brasil? Isso, inclusive, considerando a concorrência com a China, que é o maior produtor?
Olha, provavelmente sim, por problemas políticos que podem ocorrer entre China e Estados Unidos. Uhum. Um aspecto que pode impactar o mercado de grafita é o fato de o governo chinês ter políticas restritivas para controle de exportações, e que deve se tornar mais severa pela guerra comercial, que foi deflagrada recentemente pelos Estados Unidos contra a China, medidas protecionistas. Não existem minas de grafite em produção nos Estados Unidos no período entre 2013 e 2016, visando atender as demandas das suas indústrias. Eles importaram grafita da China, do México, do Canadá, do Brasil e de outros países. Da China, 37%, do México, 31%, do Canadá, 17%, do Brasil, 8%, e outros países, 9%. Certo. Os mercados americanos e os europeus, eles classificam o mineral grafita como um material estratégico. Esse cenário favorece, ou seja, ele cria atratividade para o desenvolvimento de programas de exploração mineral, na expectativa de gerar novos depósitos para compensar eventuais restrições do mercado chinês às exportações, para atender demandas em ascensão de baterias recarregáveis para veículos elétricos, por exemplo. Esse contexto todo, ele estimula uma análise preliminar para avaliar terrenos geológicos com vocação para hospedar mineralizações de grafita no território brasileiro. E a base de dados do Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, ele apresenta, essa base de dados, ela apresenta registro de cadastramento de 266 ocorrências de grafito no Brasil, que sugere um ambiente geológico atrativo para desenvolvimento de programas de exploração, extensas áreas com potencial prospectivo.
Entendi. Bem, professor, nós vamos encerrando aqui essa sua aula mineral sobre grafita. Eu tenho que agradecer mais uma vez a sua atenção aí com os ouvintes do Miningcast, né, e contar com você para a nossa próxima aula, claro.
Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e até a próxima, então. Muito obrigado.
Obrigado, um grande abraço, professor. Um
abraço.
Termina aqui mais este Miningcast. Eu agradeço a todos pela audiência, lembrando que no próximo programa estaremos com o geólogo e consultor Leonardo Souza contando tudo o que vocês não sabiam sobre exploração mineral. Para não perder, siga a gente no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito. Espero vocês. Até lá!
Miningcast, o podcast da revista In The Mine.